mais avançada, mais vulnerável à Covid-19, foi como medida de proteção aconselhada a ficar em casa ou foi mesmo proibida de sair dos lares, acentuando assim o seu isolamento com impactos na saúde mental? Para os que vivem nas suas casas, foram encontradas soluções pelas autarquias, comunidade e vizinhança para garantir o auxílio a muitos idosos no que diz respeito ao acesso à alimentação, a medicamentos ou a uma simples palavra amiga para combater a solidão. A verdade é que com o passar do tempo, muito do voluntarismo foi-se diluindo. Mas queremos reforçar que a situação grave em que alguns idosos se encontram não deriva meramente da pandemia, apenas esta veio agravar a resposta às necessidades dos idosos, muitos dos quais a viver sozinhos. Em outubro do ano passado, no âmbito da operação da GNR Censo Sénior, que ocorre anualmente desde 2011, foram identificados 42.439 idosos que vivem sozinhos ou isolados, a larga maioria nos distritos do interior do país. Com o encerramento dos centros de dia e das associações, esta população, uma boa parte com autonomia e com vontade de continuar a viver nas suas habitações, ficou privada de conviver, de terapias, de fisioterapia e de acompanhamento mais próximo das doenças crónicas e até de uma alimentação mais equilibrada. É também importante realçar que milhares de idosos são igualmente cuidadores de outros, dos cônjuges, com situações de doença e de outras adversidades. Situação particularmente dramática durante o inverno, com as baixas temperaturas e condições muito débeis de habitabilidade, sem aquecimento ou sem condições económicas para pagar os elevados custos da energia. Por outro lado, com a falta de transportes e o encerramento das extensões de saúde, muitos idosos viram dificultado o acesso aos serviços de saúde e a relação com os cuidados de saúde primários passou a ser por telefone, muitas vezes não atendidos, ou por correio eletrónico, isto para uma população infoexcluída. Tendo em conta que já existe por parte da GNR, das autarquias e das unidades dos cuidados de saúde primários uma sinalização dos idosos que vivem sozinhos, isolados ou em outra situação de maior vulnerabilidade, é necessário garantir de forma célere respostas assegurando que cada um tem o direito a viver a sua vida onde queira, com autonomia e qualidade. É esta a questão que os Verdes trazem para a discussão através do projeto de resolução, que recomenda que sejam reforçadas as medidas de apoio aos idosos que vivem sozinhos ou isolados, que sejam reforçados os serviços públicos de apoio domiciliário de saúde, bem como os profissionais de saúde mental nos centros de saúde, e a criação de mecanismos destinados às autarquias para garantir o apoio à população idosa, quer seja no acesso à alimentação, a medicamentos ou outros. Disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Portugal está cada vez mais velho. Não é um dado positivo, embora resulte da evolução positiva da esperança média de vida. O envelhecimento da população, uma característica de todas as sociedades desenvolvidas, traz consigo, como sabemos, vários desafios. A nível social, o INE estima que nas próximas décadas nos aproximaremos de um rácio de 3 idosos por cada jovem, uma duplicação face à atual e que criará grandes dificuldades ao desenvolvimento económico e ao sistema da segurança social. Ao nível individual, o envelhecimento irá trazer também novos desafios, seja na saúde, seja nos riscos de solidão, riscos de abandono ou riscos de serem vítimas de violência. É por tudo isto que o tema de envelhecimento é já hoje um tema político da maior importância. E uma democracia liberal avançada reconhece os idosos como indivíduos plenos titulares de direitos, incluindo de participar ativamente na sociedade a que pertencem. As propostas que a Iniciativa Liberal aqui traz hoje são apresentadas exatamente com este intuito. Os desafios da idade, mas também os riscos de preconceito paternalista e marginalização associada à velhice não podem continuar. Reconhecemos as situações de vulnerabilidade, mas também promovemos o envelhecimento ativo e saudável. E não podemos ignorar a deterioração das capacidades funcionais que a pandemia exacerbou no último ano. Ao mesmo tempo, as propostas que aqui trazemos são reflexo de outro aspecto que não nos cansamos de repetir. Não é possível desenhar e planear políticas públicas eficazes sem dados fiáveis. Dissemos-lhe em relação à pandemia e dizemos-lhe também em relação a esta matéria. Não existem dados nem em quantidade nem em qualidade relativamente à economia da terceira idade ou ao envelhecimento ativo ou à caracterização das várias estruturas de apoio. E tudo isto significa que não conseguiremos medir o impacto das medidas nestas dimensões. Já no ano de 2013, no estudo Processos de Envelhecimento em Portugal, coordenado por Manuel Vilaverde Cabral, podia ler-se que reposicionar-se o idoso no conjunto do sistema de relações intergeracionais constitui um imperativo democrático e um desafio político que as sociedades envelhecidas enfrentam. Não podíamos estar mais de acordo e está agora na altura de o fazermos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhores deputados, temos em Portugal um problema crescente e cada vez mais intenso em relação ao envelhecimento da população. Mas esse problema aumenta quando o Estado que devia dar resposta não é capaz de o fazer. Ainda há poucos dias soubemos de um novo centro de saúde, uma extensão de saúde, que fechou por falta de médicos. Mas essa mesma extensão de saúde estava encerrada há mais tempo ainda por falta de condições. À falta de profissionais junta-se a incapacidade gritante de conseguirmos ter estruturas dignas de acolhimento e estruturas dignas de recepção e prestação de cuidados médicos de saúde. Temos provavelmente uma rede de lares clandestinos que envergonharia qualquer país da União Europeia. Tanto que quando começou a pandemia tivemos que discutir se deveríamos ou não prestar os mesmos cuidados a lares legais e a lares ilegais. Discussão que foi aumentando, porque por esse interior fora, o Governo não só não foi capaz de fiscalizar, como não foi capaz de licenciar, e tornámos-nos uma espécie de mercado clandestino de lares e de residências geriátricas. Esse é o quadro do Portugal de hoje. Um quadro de envelhecimento, com um aumento de índices de envelhecimento provavelmente ímpar na Europa, com um encerramento também provavelmente ímpar da Europa de extensões e unidades de saúde, com o encerramento de cuidados e de redes de prestação de serviços de saúde e residências geriátricas, quando temos uma das populações mais envelhecidas da Europa. É urgente que o Governo atue nesta dimensão específica da nossa sociedade. É um problema que nos toca a todos, que toca às comunidades, que toca às famílias e que provavelmente em nenhum outro Estado da União Europeia se vê e se analisa com tanta degradação. Cuidar dos mais velhos não é apenas um dever. É uma obrigação do Estado que tem falhado e que tem agora o dever de lançar uma grande rede final à muito prometida de residências geriátricas para que os nossos idosos tenham condições dignas de existir, de coexistir e de participar na comunidade. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do Grupo Parlamentar do CDS. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O projeto que o CDS hoje apresenta visa alargar aos idosos o âmbito e as competências da atual Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. A preocupação com os idosos e, em especial, a promoção e o desenvolvimento das políticas de envelhecimento ativo e de proteção dos idosos sempre estiveram na gênese e nas prioridades do CDS. Há praticamente 5 anos nesta Casa, em julho de 2016, o CDS marcou um agendamento putestativo sobre o tema do envelhecimento ativo e proteção dos idosos, onde apresentámos um conjunto de 19 iniciativas, das quais mais de 2/3 foram rejeitadas e onde o PEV apenas votou a favor uma dessas iniciativas. Se a esquerda parlamentar não tivesse uma postura divisionista e não olhasse para as propostas, não pelo seu mérito, mas pelo seu autor, já podíamos ter ganho aqui 5 anos em políticas efetivas sobre o envelhecimento ativo e a proteção dos idosos. Em Portugal, Sra. Presidente e Srs. Deputados, o número de idosos ultrapassou o número de jovens pela primeira vez no ano 2000. O índice de envelhecimento em 2000 era de 99%, em 2010, de 122% e, em 2019, de 161%. Desde o início do século, o índice de envelhecimento em Portugal aumentou 62%. Perante este cenário, é fundamental atualizar e inovar as políticas de família e dar especialmente atenção, ou uma especial atenção, ao envelhecimento ativo. Em relação ao envelhecimento ativo, urge dar-lhe relevância que ele merece, ou seja, considerando os mais idosos como um dos principais eixos da nossa sociedade. Importa também garantir da existência de mecanismos efetivos de proteção que salvaguardam e atendam às particularidades, riscos e fragilidades dos mais idosos. Muitos destes idosos são pessoas que, devido à sua especial suscetibilidade, necessitam de uma proteção especial e reforçada, quer seja em termos sociais, quer seja em termos económicos, quer seja em termos de saúde ou de justiça. O Decreto-Lei, Sra. Presidente, 159, de 10 de agosto de 2015, veio criar a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens e definir as respectivas missões, atribuições, tipo de organização interna e funcionamento. Infelizmente, Sra. Presidente, temos assistido a um aumento muito significativo de situações de maus-tratos e violência contra os nossos idosos. Os nossos idosos são os que se encontram mais desprotegidos, sendo incapazes de defenderem os seus direitos. Não existe em Portugal uma estrutura legal de âmbito nacional com uma atuação local de proximidade às entidades competentes que nesta matéria, designadamente as autarquias locais, câmaras municipais, juntas de freguesia, Ministério Público, forças de segurança, em especial para os programas de proteção do idoso, instituições do setor social e solidário. O CDS defende que deve ser alargado aos idosos o âmbito e as competências da atual Comissão Nacional de Promoção dos Direitos das Crianças e Jovens e as respectivas comissões de proteção de âmbito concelhio, com envolvimento concreto e real dos CLAS, dos Conselhos Locais de Ação Social, sem prejuízo da sua atual e muito relevante função. Sabemos e lamentamos também que os recursos existentes das CPCJs são limitados, pelo que os mesmos devem ser reforçados com mais técnicos de serviço social por parte da Segurança Social. As redes sociais de concelhias e as redes sociais de freguesia podem também e devem reforçar as comissões alargadas e as comissões restritas das CPCJs no acompanhamento dos casos. Defendemos, por isso, que mesmo que seja feito de uma forma gradual, através de projetos-piloto em diversos concelhos do país, por um período de 18 meses, de uma maneira a não pôr em causa a capacidade de resposta destas mesmas CPCJs. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, é pois esta a proposta que o CDS aqui traz, com a consciência e a importância de que a mesma será efetivamente para a proteção dos mais idosos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Cristina Mendes da Almeida. Cristina Mendes da Silva, do Grupo Parlamentar do PS. Peço desculpa. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Começo por agradecer aos grupos parlamentares proponentes destas iniciativas do seu trabalho e dizer que falar de idosos é também falar de envelhecimento ativo e falar de dignidade por parte de uma comunidade que vive em democracia, pelo que temos que reclamar para todos um Estado de Direito, de liberdade e garantias, independentemente da idade e das opções ao longo de uma vida. Ao Estado, que somos todos nós, é exigido o respeito, o reconhecimento, a convivência e a solidariedade e o cuidado. Ao Governo e à Assembleia da República é esperado que sejam o garante da educação, da justiça, da saúde, da assistência social, da habitação digna, de acesso a serviços básicos de qualidade, em emprego em condições dignas e com salários justos, que permitam o acesso a prestações e a pensões de velhice, que proporcionem a todas as pessoas idosas qualidade de vida. A força de uma boa política pode ser determinante para toda a comunidade, e onde destacamos o programa das redes sociais que propõem permitir a colaboração do Governo Central, das autarquias com a sociedade civil. Isto com o intuito de implementar e executar um plano de desenvolvimento social. Sim, subjacente a um diagnóstico social, efetivado pelo PLAS através dos planos de ação anuais, que são concretizados com projetos, atividades e ações de cariz social, económico e cultural para melhorar a vida de todos os habitantes desses territórios. O Partido Socialista, que lançou as sementes e fez crescer as redes sociais em todo o território nacional, pretende contribuir com uma iniciativa que já deu entrada recentemente para a avaliação e reavaliação global do programa Rede.